Queria compartilhar com vocês uma palavra, se vocês têm paciência para ouvir. E é uma palavra que está sendo preparada para ser trazida para toda a congregação, para os nossos discipuladores. E eu quero então compartilhar com vocês. Já seguramente já compartilhei tudo isto que está aqui, mas vamos começar de novo. Há uma direção assim de Deus para a igreja nesses dias, desde da vinda do Senhor e agora nesses dias que estamos vivendo, para proclamar o seu evangelho. E eu tenho buscado o Senhor com respeito a este ministério que temos que executar e o Senhor tem me mostrado assim, o que já mostrou para muitos durante os séculos, da necessidade de nós não sermos apenas proclamadores de uma palavra, mas testemunhas de uma pessoa. Então, quando fala de testemunhas, está falando muito mais do que anunciarmos um ensino, uma palavra, uma doutrina, mas está nos falando da pessoa dele. Então, eu queria colocar alguns aspectos que são importantes e decisivos. Depois, quando essa palavra vier para os demais irmãos que congregam aqui conosco, ou quando ela vier para os discipuladores, então vocês já vão conhecê-la. Primeiro texto, bem conhecido de nós, Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu ministrei essa palavra sobre esta congregação no ano de 97, dezembro de 97. Quem estava nesse dia? E depois venho falando ela ao decorrer dos anos. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Percebam que aqui, nesse texto tão conhecido, tão falado entre nós, ele disse que recebereis poder. Em João, no capítulo 16, ou 15, deixa eu ver bem aqui. Acho que eu vou botar um pedestal aqui. Então, João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Obrigado. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Prestem atenção aqui, porque ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E aí diz assim, como diz o 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Percebam aqui, irmãos, esse ministério, esse chamado, essa incumbência que recebemos do Senhor para dar testemunho, não é uma obra nossa, tá bem? Não é uma obra capaz de ser feita por qualquer um de nós. Esta é uma obra do Espírito. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, o Deus que eu sirvo no meu Espírito. O Espírito Santo de Deus, essa terceira pessoa, preciosa pessoa, Ele é que anseia dentro de nós para dar testemunho. Às vezes nós olhamos para as pessoas e ficamos assim, puxa, essas pessoas precisam tanto de Jesus, precisam tanto de Jesus. Nós ficamos assim tomados de uma compaixão, de uma necessidade de testemunhar para alguém que sabemos que precisa receber o Evangelho de Jesus. E o Senhor concorda com esse sentimento, com essa disposição, mas tem o lado dele. E o lado dele é assim, eu preciso falar de Jesus. Não é que tem alguém necessitado. Existe alguém maravilhado com o Cordeiro, que quer dar testemunho deste Cordeiro, que quer dar testemunho dessa vida de Deus que está em nós, essa vida que foi derramada na cruz por nós. Então, há uma pequena diferença entre a necessidade que está lá fora e a necessidade que está aqui dentro. Amém, amados? As duas existem e são importantes, mas nós temos que começar por esta que está aqui dentro. Nós temos que começar por aqui. Ele diz, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele está sempre se derramando de prazer, de alegria com a pessoa de Jesus. Então ele quer dar testemunho. É ele que quer dar testemunho. O Consolador, o Espírito da Verdade, Ele quer dar testemunho. Ele habita em nós para dar testemunho. Então, quando nós lemos Atos 1:8, que diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, então Ele está dizendo exatamente isto. O Espírito vem, capacita cada um de nós para que através de nós Ele possa dizer tudo o que Ele pensa, sente e quer dizer a respeito de Jesus. O assunto do Espírito Santo é Jesus. É Jesus. Então Ele quer dar testemunho. O salmista, no Salmo 145, no versículo 10, ele diz assim, todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Aqui o começo do nosso testemunho pessoal, aqui o começo do nosso ministério, amados irmãos. Todos os teus santos te bendirão. Darão glórias para o teu nome. Assim é que procede o Espírito Santo. Ele dá glória para o nome de Jesus. E eu vou mostrar depois um outro texto. Mas aqui diz assim, ó, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Falarão da glória do reino. Nós não podemos abrir nossa boca para falar da miséria do mundo. Nós temos que falar da glória do reino. Vocês perceberam que a igreja está falando muito da miséria do mundo? numa rodinha assim de conversa, sempre surge, pô, viu só como é que está a situação, agora a coisa está assim, agora vão casar os homossexuais, agora vão prender os pais que corrigem as crianças, agora nós estamos falando, todo o tempo estamos falando da miséria que o mundo está se metendo. E nós vamos ter assunto que não acaba mais, porque o mundo está afundando. Mas o Espírito da Verdade, o Consolador, que nos foi dado, que nós recebemos, que habita em nós, esse Espírito diz para o Pai, os teus santos te bendirão e falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens, aqueles que estão realmente em grande necessidade, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino seja conhecida por aqueles que não conhecem. Então, esta obra do Espírito que habita em nós. Por isso Jesus disse em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele está falando, esse Espírito vem para levar a cada um de vocês para serem testemunhas. Não falar só de Jesus, mas dizer, aqui está o Cristo, ele está aqui, eu posso te mostrá-lo, eu posso dizer como ele é, eu sei como ele é, eu sei as suas obras, seus feitos, sua glória, sua majestade, eu conheço tudo, eu quero te falar disto. Então nós despertamos naquela pessoa que não conhece o Senhor, nós despertamos nela uma expectativa, um desejo de conhecer ao Senhor Jesus. E como o Espírito Santo não está interessado só em nos livrar do inferno, que é o destino de todos os que não têm ao Senhor Jesus, então ele se manifesta através de nós, por nossa palavra, por nosso testemunho, por nosso trabalho junto aos incrédulos, ele se manifesta para fazer com que o incrédulo compreenda que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que Deus estava em Cristo trazendo a oportunidade para a comunhão com o Pai novamente. Para ter tudo em comum de novo. Não só a moradia, que é o que mais a gente fica assim, quero morar no céu. Não é só a moradia que Ele tem para nos oferecer, viu, irmãos? Ele é que é a grande oferta para nós. E o Espírito Santo não vem nos falar da necessidade de moradia. O projeto de salvação não é o Minha Casa Minha Vida, né, irmãos? É um projeto bem maior. Bem maior. Ele está nos oferecendo a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês vão dizer quem sou eu, vocês vão dizer a glória do meu reino, a minha glória, e quem sou, o que fiz, vocês vão dizer isto para as pessoas. E o Espírito da Verdade estará ali, presente, dando testemunho. Amém? Continuamos? 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos chamou das trevas para a luz. Nosso assunto agora não é mais as trevas. Amém? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando a gente entra na presença dele, vê toda a glória dele, do seu reino, toda essa luz que é uma glória manifesta, presente, ninguém quer saber do que era o tempo das trevas. Nós precisamos falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas. As suas virtudes é o nosso assunto, amados irmãos. As suas virtudes, aquilo que é próprio dele, aquilo que está nele, isto. Quando alguém diz assim, mas por que tu procede desta maneira? Por que tu vive desse jeito? Bem, assim é que vive Jesus. Eu quero viver como Jesus. Nós precisamos identificar nosso testemunho pessoal, nossa conduta, nosso comportamento, a forma como nós temos nos expressado no ambiente de trabalho, na escola, onde for. Nós temos que identificar isso como uma manifestação do Espírito da Verdade, a manifestação da vida de Jesus. E não naquela linguagem tão antiga e muito sem poder, né? Que é não, eu aprendi isso lá na igreja. Não, o pastor lá me ensinou esse negócio aí, então é por aí. Não. Pode ter aprendido com os irmãos, pode ter aprendido com os pastores, mas é preciso identificar o testemunho com a pessoa de Jesus. Entendeu, irmãos? Não, eu sou assim, eu vivo assim, porque meu Senhor é assim. Por isso que eu vivo assim. Então estaremos dando o testemunho dele. É preciso ter isto bem claro. O Espírito da Verdade veio para dar testemunho de Jesus. Ele não veio para dar testemunho da nossa igreja, nem da outra igreja. Ele não veio para dar testemunho das nossas doutrinas, né? Às vezes os irmãos dizem, vocês são daquela igreja lá do propósito eterno. A igreja do Evangelho do Reino. Vocês são a igreja do discipulado. Que é isso, rapaz? Nós somos a igreja só. Só. A noiva do Cordeiro. E como toda noiva que se preza, nós só queremos falar do noivo. Daquele que nós amamos. Ele é o nosso assunto. Ele é o assunto do Espírito Santo. Atos 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14. O Paulo, a experiência de Paulo no caminho para Damasco, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, que o derrubou do cavalo, né? E ainda o cegou. Então, no versículo 14 desse capítulo, ele se encontra com um irmão que lhe diz assim. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Eu fico impressionado com o ensino que tem aqui. Primeiro, ele diz que uma pessoa que tem um encontro com Jesus, alguém que vem para ter um encontro com o Senhor Jesus, tem que ter esse encontro para quê? para conhecer a sua vontade, para ter uma visão dele, uma visão celestial, uma visão clara, uma contemplação. Ouvir uma voz dele. Alguém que diga assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu conheci a vontade dele. Eu agora sei quem ele é. Eu vi. Eu ouvi. Eis-me aqui, Senhor. E com esses ingredientes, então terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. E testemunha do quê? Das coisas que tens visto e ouvido. Então, em primeiro lugar, nesse ministério de testemunhas, o Espírito Santo vai levar a cada um de nós, com certeza, a cada um de nós, a ter uma intimidade, um conhecimento pleno da pessoa de Jesus. Não digo total, porque ainda o estamos conhecendo, mas uma experiência com o Senhor capaz de nos fazer comunicar a outros aquilo que ele, aquele quem ele é e o que ele tem feito. Irmãos, o Espírito Santo em nós quer dar testemunho de Jesus. Guardem bem isto. O Espírito Santo quer dar testemunho de Jesus. O Espírito Santo não quer dar testemunho do quanto nós conhecemos da Bíblia. O Espírito Santo não quer dar testemunho de nosso ministério, né? O Espírito Santo não quer, ah não, ali está vindo fulano, agora sim, com esse aí eu vou poder ganhar gente, né? Se não fosse ele, não ia ganhar ninguém, mas agora com esse cara aí, o negócio vai. Não, o Espírito de Deus, por si só, dá testemunho. O que ele precisa é alguém no caminho para ele poder dar testemunho. Então, temos que ter uma visão dele, uma visão do Cristo. Abram, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro todo, essa revelação toda sobre a pessoa de Jesus, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Notem bem, ele diz, sereis minhas testemunhas, mas ele diz, olha, vocês precisam antes receber o poder para ser. Porque o Espírito da verdade, esse é que dá testemunho de mim. Vocês também vão testemunhar com ele, numa cooperação linda com ele. Mas é preciso falar do que tem visto, falar do que tem conhecido, falar daquilo que tomou conta da vida de vocês, dominou o coração de vocês. O Espírito Santo não está preocupado com o vaso no sentido da habilidade ou capacidade do vaso. Ele está realmente buscando homens e mulheres quebrantados de espírito, que aprenderam a ser mansos e humildes de coração, e que estão prontos a suportar qualquer coisa para provar, para testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Espírito de Deus que habita em nós está sim com um desejo muito intenso, assim, para nós até não cabe dentro de nós aquilo que ele tem com respeito a contar para o mundo o que Jesus é, o que Jesus fez. Vocês querem ver uma experiência em Lucas, no capítulo 1? Lucas 1. Oh. Lucas 2, versículo 26, contando a história do Simeão. Então ele diz assim: revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, notem bem o detalhe aqui, da obra do Espírito, meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Mas tinha uma senhora lá muito idosa, né? Uma velhinha, ela estava no templo também. Versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva, de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela não falava que a redenção havia chegado. Ela falava do menino. Ela saiu movida de uma alegria. Quando diz que ela falava a todos, imagina essa senhora que vivia lá naquele templo, não saía de dentro do templo, noite e dia em jejum e oração, agora ela deu uma ajeitada nas articulações ali e se largou para a rua. E foi falar do menino, foi falar a respeito deste menino que havia nascido em Jerusalém. Estava em Jerusalém, não tinha nascido em Jerusalém, mas estava lá. Prestem atenção. Como é que o Espírito Santo dá testemunho? Como é que o Espírito Santo se move através de nós para darmos testemunho de Jesus? Ele quer, em primeira mão, que nós tenhamos uma visão clara do Senhor Jesus, que nós possamos conhecer sua vontade e sermos conquistados por ele. Um coração conquistado é o coração de uma noiva, o coração conquistado. Então Jesus quer um coração conquistado para dar testemunho do noivo, para falar do noivo, para contar do noivo. Em Atos, no capítulo 5, versículo 42, estamos lendo muitos textos, mas é assim mesmo, né? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então a igreja, no início, ela falava de uma pessoa: eis aí vos trago boa nova que será de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Sempre o discurso do anjo lá é a palavra da igreja. A igreja vem sempre com uma palavra: Jesus, Jesus, Jesus. Ela dá testemunho de Jesus. Ela dá testemunho de Jesus. Então, no trabalho, a gente pode fazer que nem faziam as criancinhas, minha filhinha, meu filho, faziam isso no ônibus, quando alguém abordava que eles ficavam no banquinho assim, e alguém começava um assunto com eles, e eles diziam: ah, Jesus não gosta, tio. Isso Jesus não gosta, Jesus não gosta. Não faça assim. Eles associavam ao Senhor Jesus a atitude do coração deles. Podiam dizer: não, meu pai e minha mãe não deixam. Né? Nossa, eu faço isso, depois chego em casa e... Não, eles já começaram uma relação com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Jesus. Porque é assim que o Espírito Santo se manifesta através dos santos. Os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu poder. Salmo 145, 10 e 11. Vamos continuar mais um pouquinho? 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vocês querem experimentar a fidelidade de Deus? Tem que experimentar a comunhão com Jesus. Porque a fidelidade de Deus está se manifestando na comunhão. A fidelidade de Deus está querendo dizer para nós que nós precisamos ter tudo em comum com o Senhor Jesus. Nossos pensamentos, nosso coração, nossa vida tem que estar em comum com a pessoa de Jesus. Isso é que são as testemunhas de Jesus. Testemunhas são aquelas pessoas que têm tudo em comum com Ele. Podem falar tranquilamente dEle. Podem falar. Às vezes no presbitério surge um nome aí da congregação, alguém que está começando a trazer algum problema para os irmãos, entendeu? E agora recebemos um e-mail de uma pessoa aí nos ameaçando aí essa semana. Então, quando vem nomes, nós conversamos entre nós, conhece. E não poucas vezes vem uma afirmação assim: não, esse eu conheço bem. Amém. Então, quando alguém perguntar a respeito da tua fé, fala de Jesus e diz assim: olha, esse eu conheço bem, esse eu sei quem é. Pode imitá-lo, pode fazer com: ah, mas se eu fizer o que ele diz, eu vou me quebrar. Não, não vai não, tu já está quebrado, agora precisa restaurar. Esse eu conheço bem. Em Atos 1:8, quando lemos, diz que recebereis poder. Então nós precisamos, para sermos essas testemunhas, nós precisamos estar cheios do seu Espírito, irmãos. O tempo todo, buscando o tempo todo estar cheios do Espírito. Porque cheios do Espírito, nós falamos as coisas do Espírito. Não é cheio do Espírito para flutuar, não é cheio do Espírito para ficar arrepiado, não é cheio do Espírito para, entendeu, dizer assim: bom, agora eu vou fazer tudo. Não, é cheio do Espírito para estar cheio de testemunho de Jesus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de Jesus. Então nós podemos dar testemunho seguro de Jesus. Seguro, nós podemos falar com ousadia. Sabe aquela ousadia que a gente ora: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez, me dá isso, me dá aquilo. A gente pede um monte de coisas separadamente. A gente quase diz assim para o Senhor: Senhor, completa o que está faltando na caixinha. Né? Não. O Senhor diz assim: põe só eu aí dentro dessa caixinha e enche de mim tudo aí, porque tem tudo em mim para testemunhar. Tem ousadia, tem intrepidez, tem compaixão, tem tudo na pessoa de Jesus. Porque Ele quer dar testemunho dEle mesmo. Né? Então nós precisamos assim estar cheios do Espírito. No Salmo 105, versículo 2, 3... e 4, Salmo 105, nós podemos ler do 1 ao 4, porque, na verdade, teríamos que ler todo o Salmo, né? Então diz assim, ó, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Este é um assunto que nós precisamos estar atentos para sermos testemunhas, testemunhas de Jesus, testemunhas de uma pessoa, meus irmãos. Não é de uma doutrina, não é de uma igreja, é de uma pessoa, A necessidade das pessoas não é de vir congregar conosco. A necessidade das pessoas é que Jesus vá morar nelas. Isso é que é a necessidade. Se alguém está precisando encontrar um lugar para morar, é o Senhor. Ele está buscando morar no coração destas pessoas. Num domingo aí eu estava aqui e falei sobre as moradas que ele foi preparar para nós, né? Não sei se alguém lembra aí, eu estava aqui, mas... Eu não estou conseguindo ministrar em outro lugar que não seja no domingo de manhã, viu? Está ficando muito bom aqui, está ficando um monte de coisa para a segunda noite. Mas glória a Deus. Então percebam o seguinte, irmãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito para darmos testemunho desse Cristo que está vivo e ressuscitado. Senão nós ficamos assim, entendeu, gente? O Jesus que temos que dar testemunho, ele vira uma tarefa de grupo caseiro, ele vira uma responsabilidade na semana, eu preciso nesta semana dar testemunho de Jesus. Então a gente não procura estar cheio do Espírito, a gente nem ora para estar cheio do Espírito, a gente ora para que o Senhor coloque alguém na nossa frente. Ah, Senhor, me dá uma pessoa, por favor, uma pessoa, eu estou com uma incumbência de proclamar para uma pessoa essa semana, depois na semana que vem vão me cobrar isso lá no grupo, então por favor, tem misericórdia de mim, me dá uma pessoa. E aí vem aquela pessoa assim, né, uma única assim, assim mesmo, meio arranjada assim, né, como é que a gente faz quando a gente não consegue testemunhar para quem está no nosso ambiente, nós procuramos o pipoqueiro, né? O pipoqueiro sempre ouve com muito prazer o evangelho, porque ele precisa vender aquela pipoquinha, entendeu? Então ele vai ouvir. Né? Nós temos um pipoqueiro aqui que eu falo, todo mundo fala do evangelho para ele, ele concorda com todos, é isso aí, me chama de meu irmão, eu digo, mas quem é teu pai, rapaz? Então, tentamos aí, é tudo assim, ó. Onde eu vou por aí, encontro ele nos estacionamentos. Então, nós precisamos estar cheios do Espírito para falar de uma pessoa. Olha Gálatas 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve, fez bem, decisão dele, o que mesmo? Revelar seu filho em mim. Notem a ação do Espírito em cima de tudo que estou falando até agora aqui. O Espírito Santo, recebereis poder, descerá sobre vós, ele vai dar testemunho de mim, vós também testemunhareis. Então esse Espírito que vem habitar em nós, a ele ou nele está uma decisão final a nosso respeito. A qualquer um de nós aqui, ele tem uma decisão tomada a nosso respeito. Ele quer revelar seu filho em nós. Para que nós o preguemos entre os gentios. Para que nós comuniquemos o Cristo lá fora. Mas não o Cristo que nos mandaram pregar. O Cristo que está revelado em nós. O Cristo que vive em nós, que nos enche de sua presença, que nos enche de temor em qualquer situação. O Cristo que governa, o Cristo que domina, o Cristo que é o nosso prazer. O Espírito quer revelar seu Filho em nós, para nós pregarmos. Notem bem, revela e manda pregar. Eu lembro das fotos dos filmes, lembra dos filmes? Ainda tem lá uns filmezinhos para revelar ainda. Acho que ainda tem ainda quem revela, né? Então, a gente pegava o filme já revelado e depois queria fazer uma cópia. E então ficava ali tentando achar a foto que quer copiar para pegar o número certo. Mas quando pega a fotinho revelada, assim, ó, é outra conversa. Então nós não podemos nos apresentar para o mundo como quem tem só o filme Jesus aquele. Né? Nós precisamos ser uma foto revelada de Senhor Jesus. E não só uma foto, mas nós precisamos ser alguém que pode ser apalpado no bom sentido, né? Como alguém onde Cristo habita. Habita. As pessoas têm que tocar em Jesus. Têm que tocar em Jesus. O Senhor quer revelar seu Filho em nós. Isso é que é ser testemunha. Não é pegar um monte de folhetim e sair por aí. O que eu não estou dizendo que está errado. Eu tenho tido algumas experiências aí com os folhetinhos, porque eu ponho no carro alguns, e quando paro no sinal, vem aquelas meninas me entregar venda de apartamento, e venda disso, e venda daquilo, e eu vou trocando com elas. Toma aí, pega aqui, toma aí, pega aqui, toma aí, pega aqui. Outro dia uma menina disse assim para mim, parou, se encostou na porta, começou a ler. Aí ela disse assim, bah, eu sou desviada. Aí eu olhei para ela, desviada? É. Eu digo, mas não existe desviada. Aí ela disse para mim, como que não existe? Eu estou desviada. Não existe. Aí o que, que existe então? Os que estão em Cristo e os que não estão. Ah, então eu não estou em Cristo. Ah, é bom que tu saiba isso. Senão tu vai pensar que tu está em Cristo desviada. Mas tu não está em Cristo. Tu precisa reconciliar com o teu Senhor. Muito bom. O Espírito vai fazendo estas coisas. Marca o sinal que eu vou parar. Manda a pessoa que vai chegar na porta do carro. Outro dia chegou um rapaz, me entregou e eu passei para ele também. E ele também se encostou na porta. Aquele lado da porta não precisa lavar. Se encostou ali. Aí ele disse assim, bah, cara, nada a ver com o que eu te entreguei aí. Só que o que ele me entregou já tinha colocado no lixinho, né? Aí ele leu, disse, bah, eu preciso do Senhor. Aí o cara, o rapaz já conhecia a linguagem também. Aí eu pude proclamar para ele tudo isso naqueles minutinhos de sinal ali, né? E depois arranquei e fui embora. Aí fui olhar o que ele me deu. Ele me deu um negócio, uma propaganda, uma boate com uma mulher totalmente nua. E ele ficou convencido de pecado, irmãos. Ele ficou envergonhado com o que ele tinha me dado e com o que tinha recebido. Então é impossível para um homem, um ser humano, produzir uma situação como essa. Isto é uma obra do Espírito. Ele quer que os santos o bendigam e falem da glória do seu reino e confessem o seu poder. Nós só precisamos buscar essa comunhão, essa intimidade com o Espírito, não para sermos super homens do Evangelho, mas para sermos só aquilo que ele quer, testemunhas, testemunhas. Eu hoje sou um presbítero aqui nessa cidade, mas o que me requer mais o Espírito Santo é meu testemunho pessoal. E quando eu chegar na glória, eu vou dar conta do meu testemunho pessoal. De como foi meu testemunho com o mundo e como foi meu testemunho com vocês. Se o meu testemunho serviu para pastorear a vida de vocês, se meu testemunho serviu para conduzir a vida de vocês, então em todo tempo nós vamos ser julgados pela manifestação do Espírito para trazer glória para o Senhor Jesus. Esse é o ponto que precisa ficar gravado. Nós recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Hoje, sempre, em qualquer posição na igreja, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Minhas testemunhas. Amém? Que bom. 1 Coríntios 1, 24. Vamos ler 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Notem aqui o esboço completo, ponto 1, 2, 3, 4 e 5 e conclusão do sermão. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está fácil de pregar. É só conhecer, é só chegar diante dos incrédulos e dizer, ah não, esse eu conheço, eu posso te falar dele porque eu o conheço. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como o evangelho que pregamos é a pessoa de Jesus, porque o anjo disse isto assim, ele disse, eis que vos trago boa nova, que é a palavra do evangelho, será de grande alegria, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo. Então prestem atenção ao seguinte, nós precisamos crer no evangelho que pregamos, nós temos que ter uma palavra do Espírito gerada em nós, uma palavra de quem crê, uma palavra de quem não está confuso. Nós não entramos em discussão, em questões com ninguém, não é para provar que estamos certos, o outro está errado, ou então para ficar ali, sair confuso, né? Nós temos que pregar o que cremos. Uma vez um rapaz que recém-convertido estava andando comigo, eu cuidei dele por alguns anos, e ele evangelizou no ônibus uma pessoa, sentou ao lado e foi evangelizando a viagem inteira, desde o centro até o Jardim Leopoldina, onde morava naquela época, agora moro por ali ainda. E quando chegou lá no fim da viagem, o meu discípulo amado desceu, foi direto lá em casa me dizer o seguinte, nós precisamos guardar o sábado. Ele evangelizou um adventista do sétimo dia. E o adventista conseguiu dobrá-lo no seu evangelho. Aí eu percebi o que nesse amado irmão? Ainda não cria e não conhecia suficientemente o Senhor para poder ser uma bênção para aquele irmão lá, adventista. Mas houve o que? Houve um conflito de doutrinas e a pessoa de Jesus ficou de lado. E nós precisamos nos ocuparmos com o testemunho da pessoa e da obra de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Atos capítulo 3, versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. No versículo 15, Pedro diz assim, ó, de certo matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que que Pedro fez quando orou por aquele paralítico? Pedro deixou que Jesus tocasse nele. O Pedro estava tão cheio do Espírito, tão convicto, e aqui é a palavra que eu quero destacar, a convicção, a certeza do evangelho que pregamos. Nós precisamos estar convictos. Nós não podemos ser enrolados no caminho. Nós precisamos estar convictos do evangelho que pregamos. Todo que nele crer não será confundido. Então, se está havendo uma confusão na nossa mente, é por um único motivo. Nós sabemos o que Jesus diz, mas nós não cremos. Então, nós queremos ouvir muitas pessoas para ver se é assim mesmo como Jesus diz. Precisamos crer no Evangelho, precisamos crer no Evangelho. O Marcos Moraes nos contou lá no Retiro de Pastores, uma pena que ele não pôde estar com os irmãos aqui, né? Mas ele nos contou uma experiência que ele ouviu do Jorge Mitian e que fez muito bem para ele, porque num retiro, não sei aonde, chegou um irmão para o Jorge Mitian e disse assim para o Jorge Mitian: como é que tu vê o assunto do segundo casamento? Aí o Jorge Mitian abriu Marcos e disse: olha, quem repudiar sua mulher casar com outra comete adultério, se ela repudiar seu marido casar com outro comete adultério. Aí o rapaz disse assim para ele: não, tudo bem, eu sei o que está escrito, eu já li, eu quero saber a tua opinião. Eu estou te abordando porque eu quero ouvir a tua opinião sobre essa palavra. Eu quero, olha só, a questão entra em jogo aqui, porque as pessoas querem saber nossa opinião sobre o que Jesus diz. Quem somos nós para opinar sobre o que Jesus diz? Aí ele disse: eu quero a tua opinião, Jorge. Aí o Jorge disse assim: quem repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério contra aquela. Se ela repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério. Daí o irmão disse assim: Jorge, eu conheço o texto, eu quero saber a tua opinião. Aí disse que o Jorge disse assim: ah, amado irmão, minha opinião, oh, me perdoa, não havia compreendido. Então disse: agora sim, minha opinião. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Agora sim, minha opinião. Então, nós precisamos crer no evangelho que pregamos. Se somos testemunhas de Cristo, precisamos crer no evangelho. E não é crer para convencer alguém. Não, eu creio, eu domino, eu sei, eu vou convencer esse cara. Não, irmão, não precisamos convencer ninguém. Nós precisamos crer para permitir que as pessoas toquem em Jesus quando chegarem perto de nós. Ouçam uma voz do justo. Lembra que Paulo lá em Atos 22 diz assim, ó, para ouvirdes a sua voz, para veres o justo e ouvires a sua voz. Então as pessoas que estão chegando ao nosso redor, elas precisam ver a Cristo e ouvir uma voz dele, não nossa opinião. Elas precisam ouvir uma voz do Senhor para serem tocadas pelo Senhor e se dobrarem diante do Rei dos Reis. Amém? A voz que elas têm que ouvir é a dele. É o que está escrito por ele. Aí sim. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui está tudo, amados irmãos. As armas são poderosas, por isso Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. As armas são poderosas em Deus. Elas são tão poderosas que elas podem destruir fortalezas, elas podem anular os enganos, elas podem dobrar a altivez dos incrédulos e elas podem levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Em Romanos, no capítulo 15, Paulo ensinando a pregar o Evangelho, ele diz assim, ó, Romanos 15, 16, ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, aí ele diz, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito. No versículo 18 ele diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para, olha só, para conduzir os gentios à obediência. Viram o alvo da pregação do Evangelho? Não é, ah, se tu não te converter, tu vai para o inferno. Nós estamos sempre oferecendo um lugar melhor para as pessoas, irmãos. E eu tenho muito cuidado com isso, porque Jesus, quando repreendeu Satanás no Pedrão lá, ele disse: olha, tu é um tropeço para mim, diabo, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Jesus falou isso para o diabo: tu é um tropeço para mim, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. E nós, às vezes, com boa intenção, não estou dizendo que estamos movidos por Satanás, nada disso, mas nós ficamos nessa compaixão natural, querendo mudar a situação das pessoas. E Deus está mandando Cristo para ser pregado para as pessoas, para tirá-los do império das trevas, para o reino da luz, para proclamar as virtudes daquele que nos arrancou de lá e nos conduziu à obediência. Então, nosso testemunho, nossa palavra, por isso que eu fico meio incômodo com algumas pregações de evangelho que estão por aí, porque eu fico incomodado, porque não, o evangelho de Jesus Cristo é para revelar Jesus. Esse é que é o ponto principal da pregação do evangelho, é tornar conhecido o Filho de Deus, não é tornar conhecidos os nossos problemas. Eu assino o Correio do Povo, aquele jornalzinho fininho que o rapaz nem bota no saquinho, às vezes ele mete, consegue meter dentro de uma caixinha de correio que eu tenho, bem pequenininha. Então ali eu conheço todos os problemas que tem a humanidade. Está tudo ali. Não precisa a palavra. Está tudo ali. Aprova isso, aprova aquilo, aprova não sei o que mais, vai estar votando nesse, votando naquele. Agora, quando eu venho para a palavra, eu venho para ver a Cristo, tocar em Cristo, apalpar a Cristo. Eu quero isto, eu quero isto. Eu posso falar isso para vocês, eu fico muito tempo com esta palavra, todo santo dia. E para mim todo dia é santo, não só sexta-feira. Todo dia. Eu fico olhando, 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 olhando. Quando eu canso de olhar uma, eu pego uma outra lá que eu tenho. A Inesita já me vendeu tanta Bíblia e eu tenho lá. E eu vou olhando uma, outra, marcação daqui, marcação dali. Mas eu quero enxergar Jesus, eu não quero aprender coisas, eu quero conhecer um Cristo. Porque nós precisamos dar testemunho dele, dele. E seu nome, seu espírito e sua palavra destroem fortalezas, anulam sofismas e trazem os pensamentos, já vem presinho assim, para obediência, para obediência. Porque essa é a característica do Cristo, o novo homem de Deus, o segundo homem, a nova geração, a geração celestial. É uma geração de obediência. Em 1 Coríntios 15, 47, 48, 49, diz assim: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, se eu vou ganhar alguém para Cristo, é para que aquela amada pessoa traga a imagem do celestial. Então, meu evangelho, o evangelho que eu prego, ele tem que ser um evangelho que revele a pessoa celestial e não revele os problemas da pessoa terrena. O meu evangelho não é para resolver o problema do mundo. O meu evangelho é para dizer para o mundo que Deus ama o mundo. E deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Receba a vida de Deus, viva com Deus. Filipenses 1:27. Meu Deus. Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé no evangelho. Por favor, essa fé evangélica aqui é uma agressão à palavra. Não existe essa palavra aqui. É fé no evangelho. Amém? Um pouquinho tendenciosa a tradução. Mas o que eu queria dizer mesmo aqui é: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. A vida de vocês, a minha vida, tem que provar para as pessoas que isso que eu falo, eu creio. Que o que eu estou dizendo que é bom para eles, já tem sido bom para mim. Já mudou minha vida, já transformou minha vida. Então as pessoas vão poder contemplar a Cristo em nós e serem transformadas também, assim como nós fomos. Segunda Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Notem bem aqui a respeito do nosso ministério de testemunhos. Nós temos pessoas na família, no trabalho, na escola, na igreja, que não estão sofrendo mudança nenhuma. Não estão recebendo, não estão, permanecem na mesma atitude dura, rebelde, impura, indecente. O que temos que fazer? Nós aqui que estamos no presbitério, às vezes, quantas vezes, eu agora estou num assunto aí, mas vocês não queiram saber o que acontece longe dos olhos de vocês, tá? Não que está oculto de vocês, mas porque vocês não precisam mesmo se envolver. Mas nós ficamos então trabalhando com uma situação aqui, uma situação ali, uma situação aqui, uma situação ali. E a atitude é sempre a mesma, olha, precisa ser levado ao arrependimento, tem que 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 ser levado ao arrependimento, a porta do reino é o arrependimento. O cara tem que ser levado ao arrependimento, tem que ser levado ao arrependimento. E tem que ser levado ao arrependimento mesmo. Só que, como é que alguém é levado ao arrependimento? Sabe como? A gente diz pro cara, está errado, 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 está errado. Mas não estou arrependido. Está errado, mas não estou arrependido. 2 Coríntios 3:18 diz diferente. Diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, o cara não se esconde. Ele tira o véu, ele tira a máscara, ele limpa a cara e ele é levado a contemplar o Senhor. Cara imundo, sujo. Vem cá, rapaz. Eu vou te levar para olhar para o Senhor. Tu vai olhar para o Senhor. Tarefa do discipulado. Fica sentadinho na janela aí olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Lembra daquela historinha que saiu numa dessas revistas aí? Dois caras foram presos. Acho que é assim a história, não sei bem se estou contando direito, mas eu sei o que quero contar. E para um perguntou, o que é que tu queres na prisão? Né? E ele falou, eu quero revista pornográfica, quero isso, quero aquilo, quero ver bem aqui. Aí deram tudo isso para ele. E o outro perguntaram, o que é que tu quer? Ah, eu quero uma escadinha, porque eu quero chegar lá naquela janelinha lá de cima, eu quero ficar olhando para fora. E ficou ali não sei quantos anos da sua vida ali, só, contemplando. Aquele, depois do final da história, ele que foi se encontrar com Deus, e o outro teve que pedir uma escadinha para ficar mais 30 anos olhando na janelinha. Nós precisamos levar as pessoas a contemplar Jesus. O fraco na fé é o que tem pouca coisa para olhar. Fraco na fé significa que eu estou com uma visão tão pequenininha que eu não consigo ter fé. Mas a visão de Cristo tem que ser perfeita. Então eu creio. Não é conhecer tudo de Jesus, não é saber como é que chama lá na faculdade de teologia, não é ser doutor em cristologia. Não, irmão, nada disso. É só aprender a ser manso e humilde como Jesus. Está toda a faculdade resumida ali, tá? Primeiro semestre manso, segundo semestre humilde e está formado. Tá bom? Manso e humilde de coração. Aprendendo a se esvaziar e se humilhar. Essa é a faculdade. Ah, o cara se aprendeu a esvaziar e humilhar. Joia, aprendeu tudo. Já está doutor em cristologia, né? Nós precisamos ensinar as pessoas a olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E elas vão se arrepender. Elas vão se arrepender. Porque quando nós contemplamos o Senhor, nós nos enxergamos perfeitamente. Quem contempla o Senhor se conhece. Mas fica sabendo dos detalhes. E nessa contemplação, o cara sai confessando os seus pecados. Lembra lá no livro de Atos, aquele pessoal que queimou os livros, que valia uma fortuna? Ninguém mandou queimar livro, ninguém mandou confessar nada. Diz que eles vinham confessando os seus pecados e queimando os livros, destruindo tudo, queriam se livrar por causa de uma pérola preciosa que eles tinham visto. Eles queriam se livrar de tudo por causa de Jesus. Então, ser testemunha de Jesus é mostrar ao mundo e aos irmãos quem é Jesus. Quem é Jesus? Nosso ensino tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Eu tenho me esforçado para ensinar assim, mas eu tenho falhado muito. Eu lembro uma vez uma irmã que nos chamou na sua casa para nos falar de uma dificuldade conjugal muito séria que ela estava enfrentando com o marido. Marido incrédulo, muito incrédulo, incrédulo do tipo T, assim, terrível, rapaz. E ela não aguentava mais o marido, e ela queria dar um fim naquele assunto. E eu fui para lá com a Edoloí, cheguei lá, e o que, que eu vou dizer para essa mulher? Se deixar a conversa andar, nós vamos ficar aqui à tarde falando desse marido e dos feitos do marido. E era coisa braba que o homem fazia. Se eu falar de Jesus, ela vai dizer que já é convertida. Aí, o que, que eu falo? Sentei e me veio a palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para ti, amada. Abre aí, ela abriu, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Agora, olha só, antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Depois, mais embaixo, diz: a si mesmo se humilhou e se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Vocês sabem o que aconteceu ali naquela tarde? Essa irmã tocou em Jesus. É isso que eu tenho que fazer? É isso. A ti mesmo te esvazia e te humilha. Ah, mas não é possível. É. E ela fez. E eles estão entre nós aí. Está uma bênção o marido dela aí. Convertido, discipulando. Uma alegria. De vez em quando nos abraçamos aí. É. E o discurso daquela tarde foi esse. Filipenses 2, de 5 a 8, livreto 1, para aconselhamento matrimonial. Poderia ter levado o livreto da família, né? Mas livreto 1. E funcionou. Porque ela tocou em Jesus. E ganhou o marido. E ganhou o marido. Então, voltamos para Atos 1:8, e eu acho que por aí ficamos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês dizem amém?
Amém.
Mesmo? Amém. Vamos ser testemunhas de Jesus, não é da comunidade, nem de nós mesmos, mas de Jesus, de Jesus. Oramos um pouquinho? Senhor, recebe nossas vidas nesta hora. Nós nos oferecemos a Ti. Esse chamado para sermos testemunhas, nós o recebemos, nós o aceitamos. E agora, Senhor, nós não queremos sair correndo atrás de pessoas para falar de Jesus, mas nós corremos na Tua direção para que Tu seja revelado em nós. Oh, Senhor, olhamos para Ti, Tua imagem em nós, queremos refletir a Tua imagem, para que as pessoas te olhem, se arrependam, confessem seus pecados, entreguem-se a Ti, Senhor. Testemunhas de Cristo, é isso que queremos ser. Falar da glória do Teu reino, bendizer Teu nome. Por isso oramos agora aqui por nós. Enche-nos de novo do Teu Espírito Santo e leva-nos a cumprir cabalmente o nosso ministério. Para isso, Senhor, revela-te a nós. Revela-te a nós. Faz-nos te conhecer mais, 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 mais. A Ti queremos conhecer, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Podemos cantar esse cântico aí, mais de Ti, Senhor, aí, então. Aqui no microfone.
Mais de Ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Senhor. E menos de mim.
Vamos ficar de pé.
De ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, e menos de mim. Que tu cresças e que diminua eu, para que tua glória estenda por toda a terra. Ó Senhor, que diminua eu, para que tua glória se estenda por toda a terra.
Amém, amados. Vocês dizem amém para o Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, queremos ser tuas testemunhas. Queremos te apresentar para o mundo, Senhor. Te apresentar ao mundo. Falar quão belo tu és. Como tu é lindo. Como tu é formoso. Como tu nos ama. Está cheio de perdão. Teu sangue está diante do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia.